É bom. Vem, boa tarde. Vem. Queria pedir um favorzinho, você que está no fundo, você que está muito no fundo, por favor, vem mais para frente. Eu gosto de você pertinho da gente aqui, sentir o teu calor. Tem muita gente lá no fundo, tem bastante lugar aqui na frente. Eu estou vendo mais ou menos uns 50 lugares vagos aqui. Então você pode vir aqui para frente, para estarmos mais juntos. Enquanto isso, você abre a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Perdão, capítulo 3. Vamos falar sobre Adão. Aleluia. Maravilha. Eu quero que vocês, antes de lerem, queria confabular com vocês uma coisa. Existe na nossa vida um processo um pouco natural, mas não vem de Deus, né, carnal, que é a justiça própria. A Bíblia diz que a nossa justiça própria, está escrito na Bíblia que é como trapo de imundícia. E o que é a justiça própria? A justiça própria é quando nós julgamos uma situação ou julgamos uma pessoa de acordo com a nossa justiça, de acordo com o que nós achamos que é certo. Quando nós julgamos alguém ou alguma situação ou alguma pessoa daquela maneira de pensarmos carnalmente falando. Por exemplo, quando você vê um assassino e você olha que ele matou, por exemplo, 10 pessoas, naturalmente falando, você gostaria de vê-lo morto. Nem sou só eu aqui, não. Tem mais alguém aqui? Carnalmente falando, né, todos nós sabemos que é carne, gostaríamos de vê-lo morto, gostaríamos de ver aquela pessoa como se pagasse aquele pecado, ou como se ela fosse recompensada por aquele pecado que ela fez, ou pelos pecados que ela fez. Mas engraçado é que quando é conosco, quando aquilo acontece conosco, nós não queremos isso. Nós, muitas vezes, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós deixamos de fazer aquilo que devemos fazer, muitas vezes nós queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós. Muitas vezes nós não queremos ter as consequências devidas às nossas atitudes, às nossas ações. Conosco nós queremos um pouco diferente. Nós queremos amenizar da consequência. Mas, quando é com os outros, muitas vezes nós vamos com tudo. Muitas vezes nós vamos apontando o dedo, nós vamos para cima daquela situação com o nosso julgamento. Em Mateus 7, a Bíblia fala: não julgueis para que não sejais julgados. A questão é que muitas vezes nós não entendemos o porquê que a justiça de Deus está muito além da nossa justiça. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que a justiça de Deus está de uma maneira descomunal, muito além, muito acima da nossa justiça própria. Por isso que ele coloca, depois de Cristo, a ordem, né? Perseguir os vossos inimigos, né? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Até a lei era olho por olho, dente por dente. Aquele que pecar, este morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Então, até Jesus Cristo vir, a lei de olho por olho, dente por dente, dava a consequência, o troco. Se alguém matava, morria. Então, quando vem Jesus Cristo, ele derrama o sangue dele na terra, o sangue inocente, e a partir daí, não se julga mais olho por olho, dente por dente. Porque agora estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. O problema é que muitos de nós ainda temos um pouco de dificuldade de entendermos o que é a lei e o que é a graça, e como a graça anula a lei. Então, muitos de nós começamos, sem perceber, querer viver a graça, mas com a lei, ou debaixo da lei, ou através da lei. Isso é impossível. A Bíblia fala que a lei do Espírito da vida te livra da lei do pecado e da morte. Mas eu não vou trabalhar esse caminho hoje só da justiça própria e da graça. Eu quero trabalhar com vocês como Deus enxerga o homem, como Deus enxerga o ser humano, como Deus enxerga-nos. Muitas vezes, uma forma de você enxergar, desculpa, uma forma de você realmente não julgar errado, uma forma de você ter aquilo no teu coração, a verdade de Deus no seu coração, é entender e conhecer como Deus vê, como Deus trabalha, o que Deus pensa. Uma coisa muito ótima, muito simples, mas muitas vezes deixamos de lado, é conhecer o coração de Deus, o coração do nosso Pai. Porque assim como nós somos tratados pelo nosso Pai, devemos tratar o nosso irmão. Amém? O certo é, na medida que você recebe de Deus, na maneira que você recebe do teu pai, na maneira que você é perdoado pelo seu pai, na maneira como você tem a misericórdia do seu pai, na maneira que você tem a bondade do seu pai, você transmita isso, gere isso. E muitas vezes não fazemos isso. Recebemos de Deus, recebemos a misericórdia e perdão, mas nós não damos o perdão. Recebemos a misericórdia e a bondade, mas nós não damos a misericórdia e a bondade. Não devemos ser assim. Vamos ver uma... Como Deus vê isso? Vamos ler em Gênesis capítulo 3. Eu vou ler só 3 ou 4 versos, não quero ler todo o contexto. Muita gente já conhece o texto. Vamos lá. Gênesis 3, verso 8 em diante. Quase o tempo, vamos ter que abreviar um pouquinho, quase o tempo. Diz assim: então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus. Repete comigo, da presença do Senhor Deus. Vamos de novo, repete, da presença do Senhor Deus. Note que ele não fala que fugiram da não fugiram do Senhor, mas da presença do Senhor. Importante essa frase. Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Verso 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Repete para o teu vizinho a pergunta. Onde estás? Repete para o outro agora, do outro lado. Aonde estás? Por de trás. Pergunta por de trás. Onde estás? E finalmente para frente. Onde estás? É bom você guardar essa pergunta, porque ela é muito importante no tema hoje. Aí, no verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Essa segunda pergunta de Deus. Quem te mostrou que estavas nu? E a terceira e última pergunta: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Só até aqui. Vamos orar? Cubra sua cabeça. Vamos orar. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Santo Espírito venha com a tua palavra, com a tua unção, com a tua graça. Traz, Senhor, a tua verdade, cai em nosso espírito a tua semente, a semente da tua revelação, a semente da tua verdade. Nós queremos conhecer o teu coração, Pai. Nós precisamos de ti, Espírito Santo, para conhecermos mais e mais a ti, Pai. Deus poderoso e único, verdadeiro, amoroso, santo. Queremos ser conforme tu, perfeito, Pai. Semos, Senhor, seremos realmente verdadeiros filhos que conhecem e vivem a expressão do Pai. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, que nessas três perguntas nós podemos conjecturar um pouquinho. Nessas três perguntas podemos analisar ou verificar como é que Deus reage a uma situação terrível no Jardim do Éden. Até então, né, toda a Bíblia aí está escrito assim: a queda do homem, né, a queda da humanidade. A maldita foi a terra por causa de Adão. Mas eu quero chamar a atenção da reação de Deus, a forma que Deus reagiu às coisas que aconteceram no Éden. Uma vez eu estava em casa, eu era bem pequeno, e eu estava assistindo televisão. E na minha estante tinha uma televisão, tinha aquele som antigo 3 em 1, né? Meu pai tinha um 3 em 1 grande, videocassete e tal, um monte de enfeites de vidro, de porcelana, né? Aí eu estava assistindo televisão e... quando eu estava assistindo televisão, eu coloquei a mão em cima da estante por alguns minutos. Depois de umas 2 horas que eu fiquei grudado na televisão, eu fui para trás e minha mão suada puxou a estante junto. Então foi a estante toda em cima de mim, com a televisão, com o som, com tudo. Todos os enfeites, tudo em cima de mim, eu comecei a berrar que nem um louco. E, claro, né, as pessoas que estavam na minha casa foram correndo até lá e não sabiam por quê, mas tinha uma estante com todos os utensílios, todos os eletrodomésticos em cima de mim. E eu gritando. A primeira coisa que eles perguntaram, o que foi? Qual foi a primeira pergunta que fizeram? O que aconteceu? A primeira coisa que se pergunta, naturalmente falando, quando você vê algo, quando uma tragédia acontece, quando alguma coisa acontece, a primeira coisa que você pergunta é: o que aconteceu? Não é verdade? Quem já passou por isso? Várias vezes, né? Bateu o carro, o que aconteceu? Antes pergunta como é que você está, o que aconteceu? Não é verdade? Quando aparece o carro amassado, você já pergunta, né? O que aconteceu? A segunda pergunta que nós fazemos depois da primeira, que é o que aconteceu, é o porquê aconteceu. Não é verdade? Por que caiu toda essa estante em cima de você? Né? O que você aprontou dessa vez? Por que que aconteceu o que aconteceu? Agora, engraçado, aqui no Jardim do Éden, está tudo maravilhosamente bem, de repente Deus chega e pergunta para Adão, Adão, onde estás? É estranho que depois de uma tragédia terrível, onde os homens, no caso o filho, no caso Adão, semelhança de Deus, acontece uma tragédia, ele conheceu o mal e também o bem, ele come do fruto da árvore, aquela tragédia toda, Deus chega, ele não pergunta o que aconteceu. Ele pergunta, onde estás? Agora, uma coisa estranha Deus perguntar isso, porque Deus, nós sabemos que nosso Pai é onipotente, onipresente e onisciente. É um Deus que sabe todas as coisas, tem todo o poder, não é isso? E está em todos os lugares. Como é que ele vira para Adão e pergunta, onde estás? Por acaso Deus sabia onde Adão estava? Tinha alguma dúvida assim? Será que atrás da árvore ele não conseguia enxergar? É? Claro que não. Acontece que quando Deus faz essa pergunta, existe por trás dela uma coisa muito mais profunda, uma situação que você pode olhar como Deus olha e com o que Deus está olhando. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde estás? Ele quer dizer o seguinte, Adão, olha para onde você foi parar de mim. Olha a distância que existe entre eu e você. Adão, alô, presta atenção, Adão. Olha onde eu estou e olha onde você está. Adão, você está muito longe. A sua posição em relação a mim teve um distanciamento maior. Você se apartou de mim. Adão, onde estás? Deus está mostrando aqui que o mais importante não é o que Adão fez ou deixou de fazer. O mais importante aqui é a distância que Adão estava de Deus e de sua presença. Fala para o seu vizinho. O mais importante não são os nossos pecados, não são as nossas atitudes, mas é a distância que estamos da presença do Pai. Guarda isso é importante. Quando ele coloca a segunda pergunta, nem foi a segunda pergunta, o que você fez, o que aconteceu? Mas a segunda pergunta, olha que interessante. Ele perguntou assim, quem é que te mostrou que estavas nu? Quem é que mentiu para você? Quem é que te enganou? Quem foi o safado, o larápio, que pegou você? Não é isso? Claro que toda vez que ele fez essa pergunta, ele já sabia. Mas olha só a entonação. Quem é que mentiu? Quem é que te mostrou que estavas nu? Quem falou para você isso? Quem é que te mentiu? Quem é que mostrou aquilo que não devia ter mostrado? Quem é que falou aquilo que não foi o que eu falei? Quem é que falou aquilo que era contra a minha verdade? E a terceira e última pergunta de Deus. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Aqui a resposta era só sim ou não. Né? No caso que foi sim. Não tinha justificativa nenhuma. Olha que interessante. Na Europa, fizeram um estudo, agora foi no ano passado, fazendo ano passado, começo desse ano, e mostraram o seguinte, que a grande esmagadora maioria dos jovens, eles querem Deus, eles sabem que devem procurar a Deus, mas eles não querem ir para a igreja. E muitas vezes, na nossa sociedade acontece a mesma coisa. As pessoas sabem que precisam de Deus. As pessoas sabem que precisam da presença, da verdade de Deus, da paternidade de Deus. Mas elas não querem ir para a igreja. Isso não é um pouco estranho? Porque quando você quer pão, você vai para onde? Padaria. Você quer comprar gasolina para colocar no carro? Onde você vai? No posto. E é inadmissível que as pessoas que queiram Deus, muitas vezes não querem vir para a igreja. Tem alguma coisa errada. O que nós afirmamos é que essas pessoas que não querem vir para a igreja, elas não querem Deus. Elas querem continuar nos pecados delas. Elas querem nada com nada. Elas querem continuar no engano. Não! Se nós pararmos para pensar, a nossa igreja, de tantos anos estamos aqui pregando a palavra, várias pessoas entram na igreja, se convertem, mas depois não vingam, não ficam nela. Posso tomar pelo encontro, por exemplo? Onde cada 100 pessoas, às vezes 40, 50, 60 vingam. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está batendo. O que a igreja está colocando não é o que o mundo está precisando. Então, ao invés de olharmos para o mundo e dizermos que eles estão errados, talvez nós podemos mudar o nosso posicionamento. Talvez nós estamos ainda repelindo essas pessoas ou não mostrando o que devemos mostrar a elas. Porque elas estão a fim de quê? Elas querem Deus. Não querem uma doutrina. Elas querem Deus. Não querem uma filosofia. Elas querem Deus. Não querem regras. Elas querem Deus. Não quer algo que nós estamos colocando que parece que não é igual a Deus. Graças a Deus pela nossa igreja. Dou graças a Deus pelo Ministério Verbo Vivo, que a nossa visão não é essa. Nossa visão não é doutrinária, nossa visão não é denominacional. Nossa visão é levar o Pai a essas pessoas. Amém? Agora existe um princípio que eu quero colocar, que eu quero deixar para a gente hoje meditar nesse princípio. Que os olhos de Deus estão preocupados, não com o que a pessoa fez ou deixou de fazer, mas estão preocupados com a distância delas dele. Vou mostrar de novo isso. O mais preocupante não é o que as pessoas fizeram lá no mundo, ou deixaram de fazer no mundo. O mais importante não é o que aconteceu na vida delas, ou como elas reagiram. Não é quantos pecados elas fizeram. Não é se elas são ou não pecadores, cobradores de impostos ou prostitutas. O mais importante, perdão, é a distância delas até Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós deixarmos essa verdade cair no nosso coração, nós vamos mais ficar preocupados com as ações ou atitudes delas, mas sim com o coração do Pai em relação à distância delas. Fala para o teu vizinho, mais importante é a distância. E muitas vezes quando vem alguém para a igreja, e ela se converte, e ela começa a andar conosco, ela começa a participar da célula, ela começa a participar do nosso convívio. Muitas vezes, quando você conhece ou descobre o que ela fez, a coisa entorta. Vamos falar a verdade? Tem uma pessoa que chegou na igreja aqui e ela assassinou 20. Chefe do morro. Você vai convidar ela para a tua célula? Fala a verdade, hein? Claro, pastor, claro. Claro é nada. Seja verdadeiro. Você vai ficar com o pé atrás. Não é isso? Se fosse uma prostituta, então, uma garota de programa, um garoto de programa, o que você faria? Não é engraçado? Eu quero colocar uma coisa agora, que é um paradigma. Mas geralmente as pessoas que têm problemas com lesbianismo ou homossexualismo são mais difíceis de você encontrar nas igrejas? Curadas, restauradas? Por que será? Será que essas pessoas não têm solução? Ou será que a igreja não está tendo pão suficiente para elas? O que você acha que é isso? Será que muitas vezes nós estamos julgando elas? Ou estamos amando essas pessoas? Jesus, quando ele veio para a terra, ele não ficou nas sinagogas, na casa de todos os bispos e arcebispos e pastores e mestres. O que ele ia fazer, né? Quando Jesus Cristo veio para a terra? Ele ia na casa de quem? Na casa de quem? Dos pecadores. Ele comia com os pecadores, ele comia com os cobradores de impostos. A Bíblia fala que Mateus, ele chega para Mateus e fala, Mateus, segue-me. Mateus, um dos discípulos de Jesus, era cobrador de impostos. Ele chega para Mateus e fala: Mateus, me segue. O que, que Jesus Cristo fez assim que ele chamou Mateus? Foi na casa de Mateus comer lá. E é óbvio, os amigos de Mateus eram iguais a ele. Né? Aí ele foi lá comer na casa de Mateus, e a Bíblia fala que estava cheio de pecadores e cheio de cobradores de impostos. Mas Jesus foi comer lá. Sabe por que Jesus foi comer lá? Porque lá ele abria a Bíblia, geralmente Isaías e Jeremias, que era fácil, e pregava, e pregava. Era isso que ele fazia, não? Hã? Não. Quando ele chegava na casa dos pecadores, o que, que ele fazia? Quem sabe? Quando ele ia comer na casa dos pecadores, o que, que ele fazia? Ele comia. Solamente. Não é difícil isso. Ele simplesmente era o que ele era. Ele simplesmente comia e conversava e amava. Convivia. Conversava. Se interessava. Se identificava com as pessoas. E isso era o que elas queriam. Elas não queriam uma pessoa na casa delas. Você é pecador. Você é prostituta. Você é cobrador de impostos. Não! Porque os fariseus falavam isso. Olha, falavam para os discípulos de Jesus. Olha, o seu mestre, ele anda na casa dos pecadores. Ele anda na casa dos cobradores de impostos. O que, que é isso? Onde já se viu um negócio desse? Que absurdo! Os que conheciam a palavra. Os fariseus naquela época era que nem a gente hoje, os cristãos que estão conhecendo a verdade, que deviam conhecer mais e mais a palavra, os escribas e fariseus, aponta para a gente, sabe por quê? A Bíblia não foi escrita para os infiéis, foi escrita para nós. E na Bíblia tem muito texto sobre fariseu, sobre escriba. Amém? Está aqui ainda? Glória a Deus. Então, quando você pega textos de farisaísmo, quando você pega textos dos religiosos da época, muitas vezes nós somos assim. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco, você vai ver que é verdade. Aí o que acontece? Os fariseus falam: olha, seus mestres ficam na casa dos pecadores. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, fala o seguinte: olha, eu vim para curar os doentes, não para os sãos. O problema é que, se você começa a conjecturar, antes de Jesus Cristo vir para a terra, quem é que estava são? Tinha alguém? Não. Como é que ele fala assim: olha, eu vim curar os doentes e não os que estão bons, né, os sãos? Mas espera aí, todos estavam doentes. Por que ele veio curar então só os doentes doentes, é isso? Tinha doentes sãos e doentes doentes? Não, não é isso não. É porque todos estavam doentes, mas nem todos enxergavam e reconheciam que estavam doentes. E pior, os que se achavam que estavam sãos, julgavam os que estavam doentes. Quase nada a ver com a gente hoje. Nada a ver. Bem distante da gente isso. Bem diferente da gente isso. Será que muitas vezes nós não estamos agindo como os fariseus? Olha uma coisa interessante do ministério de Jesus. Quando ele veio para a terra, ele queria que as pessoas se aproximassem dele. Venham as crianças, venham os jovens, venham os velhos, multidões o cercavam. E ele não veio senão para isso, para trazer o que para a gente? A presença do Pai. Jesus veio trazer a presença do Pai. Jesus veio encurtar a distância de Deus e o homem. Porque o homem estava muito longe de Deus, não tinha como o homem se chegar a Deus, não dava, estava muito distante. Então vem Jesus e morre por nós, para que chegarmos perto de Deus, para que possamos estar junto de Deus, o Pai. Aí até os discípulos que não eram fariseus, porque os discípulos, né, começaram a seguir Jesus naquela época, não deu tempo de eles se tornarem fariseus, porque eles não fizeram seminário ainda. Aí, eles vão lá e falam assim: não, deixa as crianças, segura as crianças. O que, que Jesus Cristo falou? Deixa vir a mim as crianças. No outro texto, começa lá o cego gritar, o cego Jericó gritar. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Os discípulos.
Cala a boca. Não incomoda o mestre. Quieto.
Jesus repreende-os. Fala, não é assim. Não é desse jeito. Agora, engraçado, até os discípulos ficaram um pouco farisaicos. Essa doença pega. Sem perceber. Né? Porque eles mesmos que alcançaram a graça, que viram poderosas coisas maravilhosas de Deus, as suas vidas foram transformadas, andavam com Jesus 24 horas. Ainda assim, tinham pessoas que eles não queriam que estivesse perto de Jesus. Como é que pode isso? Sem percebemos, muitas vezes, fazemos a mesma coisa. Sabe por quê? Que nós olhamos as atitudes ou as ações ou os pecados daquelas pessoas que estão longe de Deus e julgamos aquelas pessoas e não trazemos elas para perto. Olha como Jesus Cristo trabalha e olha como nós devemos trabalhar. Quando você vê a pergunta de Deus para Adão, é um princípio, Adão, olha o teu posicionamento. Olha onde você está. Eu não quero saber o que você fez. Eu não quero saber o que te fizeram. Eu não quero saber o que você sofreu. Eu não quero saber se você casou e separou. Eu não quero saber se você não casou. Eu não quero saber se você teve ou não teve filho. Eu não quero saber o que aconteceu na tua vida. Eu quero saber o seguinte, aonde você está? Aleluia. Nós temos que parar de olhar para aquilo que nós sofremos. Ficar parar um pouco de olhar para aquilo que nós andamos fazendo ou não fazendo. Ai, mas aconteceu isso comigo. Ai, mas não aconteceu aquilo comigo. Ai, mas eu tive pai, não tive pai. Ai, tive mãe, não tive mãe. Ai, porque morreu cedo, porque não morreu cedo. Não importa o que te aconteceu. O que importa é que teu pai está perguntando. Ei, olha, aonde você está? Não importa o que você fez, meu filho. Eu te amo. Vem para perto do papá. Isso é o mais importante, porque a presença de Deus, eu sei que não dá para discorrer isso por causa do tempo, mas a presença de Deus tira as nossas escamas. Quando Adão fugiu, ele não fugiu do Senhor, mas da presença do Senhor. E olha, presta atenção numa coisa, quando você tem a presença de Deus, eu vou agora rapidinho, um parênteses aqui. Não estou dizendo que aquela oração que a gente faz religiosa, ó Senhor, eis que entra em tua presença nesta hora, furada. Né? Deus nunca saiu longe de você. Hebreus 3:5 fala o seguinte, nunca jamais deixarei, nem te desampararei. Não estou colocando a presença do Senhor como estado físico dele. Mas quando eu coloco a presença do Senhor como glória manifesta, aquela que você via Davi procurar, a glória do Senhor, a glória manifesta na presença de Deus. Quando Adão fugiu, ele falava assim, olha, porque eu ouvi a sua voz e eu tive medo. Presta bem atenção nisso agora. Adão já tinha pecado, estava debaixo do pecado, já conhecia o mal, mas ele ouvia a voz. Outro princípio. Não importa que asneira você faz ou de fazer. Que besteira as pessoas fazem no mundo. Elas ouvem a voz do Pai. Você sabe disso, estava lá também. Você está aqui. Eu também estava lá. Eu já estou aqui. Mesmo lá pecando, mesmo lá longe de Deus, mesmo lá viciado, mesmo lá prostituindo-se, mesmo lá roubando, mesmo lá longe, que longe, longe de Deus, você consegue ouvir a voz de Deus. Sabe, o mundo, presta atenção, quem está no mundo, ele não precisa de você para falar o que eles estão falando de errado, eles sabem. Quem está lá no teu trabalho roubando, adulterando, mentindo, enganando, não precisa de alguém para falar isso para eles, porque eles já sabem. Eles já sabem o que é certo e o que é errado. Eles já sabem o que devem e não devem fazer. O que eles não sabem é quanto o Pai os ama. Por isso eles têm medo. E a Bíblia fala de que lança o medo é o quê? O perfeito amor lança fora o medo. Somente o perfeito amor lança fora o medo. Aí, ele sabe a presença de Deus, que quando a presença de Deus vem, a presença manifesta de Deus vem na nossa vida e na vida daqueles que não conhecem a Deus ainda, como nós, que nem nós conhecemos perfeitamente a Ele, quando vem a glória manifesta de Deus, você fica nu. Entendeu agora o processo da fuga da presença de Deus? Muitas vezes não é só o pecador, muitas vezes nós fugimos da presença de Deus como Jonas. Porque quando você está na presença de Deus, os seus enganos caem por terra. A sua religiosidade, ó sacrossanto, temível Senhor dos Exércitos, cai. Quando você está na presença de Deus, não tem estereótipo cristão. Não tem doutrina, nem denominação. Quando você está na presença de Deus, não importa nada. Importa só você e Ele juntinhos. E a Bíblia fala que Ele limpa você. A Bíblia fala que Ele limpa a gente. O Espírito Santo vem com a palavra e nos limpa. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas na igreja começam a conhecer o Senhor e para. Porque vira religioso. E aí vira fariseu. Que acha que conhece a Deus, mas está longe dEle. Sabe qual a diferença de você aqui hoje e uma pessoa lá no mundo pecando a torto e direito? Qual a diferença? Aos olhos de Deus, não é porque Ele fez mais pecados que você, não. Nada disso. Aliás, duvido, você fez mais que Ele, aposto. Que você jogou também. A diferença e única diferença entre você e alguém que está lá no mundo, que não conhece o Pai ainda, que não conhece a verdade ainda, é que um está mais perto que o outro de Deus. É só essa diferença, a diferença de distância. A única diferença é a distância. Não dá para discursar isso agora, mas se você ver Hebreus, no capítulo 7, fala que os filhos de Levi pagaram os dízimos na pessoa de Abraão. Ali mostra um princípio, que nós pecamos desde Adão. Você pode ler lá, depois você vai entender isso. Nós pecamos desde Adão. A consequência do pecado vem sobre nós desde Adão. Então nós pecamos desde Adão. Se eu pequei desde Adão e você também, nós sabemos o gostinho da fruta. Você estava lá. Não é verdade? Se teu avô tivesse morrido, você não nascia. Se teu avô tivesse morrido com 5 anos, você não nascia, você não estava aqui. Então a Bíblia fala que nós pecamos desde Adão. Então qual a diferença dos meus pecados para o maneco do parque? O maneco do parque matou 9 pessoas. Estuprou e matou 9 pessoas. A diferença é que eu e ele tem uma diferença pequena de pecados. Sabe por quê? Ele teve 1.520.000.000. 009 pecados mais do que eu. Vocês têm diferença diante de Deus? Nenhuma. Que todos nós pecamos desde Adão. Quando Abel matou Caim, quem lembra? Como lembra se quem matou Caim? Abel foi Caim, não foi Caim que matou. Peguei vocês agora, hein? Não foi Caim que morreu, foi Abel que morreu. Né? Peguei vocês, hein? Presta atenção. Quando Caim matou Abel, a Bíblia fala que o sangue de Abel clamou desde a terra a Deus, por justiça. E aí a Bíblia fala, maldito és desde a terra, quando Deus fala com Caim. Isso é um princípio. A justiça era pelo sangue. Acontece que quando Jesus Cristo morreu, você pode ler em Mateus 27, nos últimos textos, nos últimos versos, fala assim, quando Jesus Cristo morreu e verteu o sangue dele na cruz, a Bíblia fala que toda a terra tremeu e houve trevas sobre toda a face do abismo. Fenderam-se as rochas, pessoas saíram dos sepulcros na morte de Cristo. Sabe o que é isso? Era um sangue totalmente inocente. Cai na terra, a terra não pôde suportar tamanho sangue justo. E ela grita, e ela esperneia. que tem um sangue agora vertido na terra, sangue totalmente inocente e puro. Jesus Cristo teve um único só pecado. Mais puro de Abel do que de Abel. Porque Abel é descendente de Adão ainda. Já tinha pecado o sangue de Abel. Aí quando Deus olha para você hoje, e olha para um pecador lá, ele não está olhando para os pecados, da qual ele não pode ter compactação, não pode estar junto, compactuar com o pecado. Mas quando ele olha para a terra, o que, que ele vê primeiro? O que, que ele vê primeiro? O sangue do seu filho amado, vertido na cruz, há quase 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás. Presta atenção, quando você pede perdão pelos seus pecados, quando você se arrepende, não é que Deus Cristo vem naquela hora, Jesus Cristo vem, e naquela hora limpa os seus pecados. Não! Os seus pecados foram limpos há 2000 anos atrás. Já foi limpo. A questão é que você ficou sabendo agora. Mas o sacrifício de Jesus Cristo foi feito uma só vez. Depois ele foi, ressuscitou e assentou-se à destra de Deus. Ele já fez o trabalho dele. Por isso, quando você julga um irmão, ou quando você julga uma pessoa que não está na igreja ainda, ou você julga uma pessoa que lá é um pecador, você está julgando uma pessoa que está debaixo da mesma visão de Deus. O sangue de Cristo está por ela. É, Jesus Cristo morreu por ela também. Quem é você para julgar? Paulo era o homem que mais perseguia os cristãos. O que aconteceu com ele? Escreveu 13 livros da Bíblia. Foi o maior apóstolo da igreja. O homem que matou vários cristãos, inclusive Estevão. Só que Estevão tinha um princípio de resgate. E eu quero colocar em vocês hoje um coração resgatador, um princípio de resgate. Um princípio que você pode olhar para essas pessoas e amar essas pessoas e resgatá-las das mãos do diabo e trazer para mais perto de Jesus, de Deus. Estevão ora, pai, não impute, eles não sabem o que estão fazendo. Por causa dessa oração intercessória, Saulo, né, não era Paulo, era Saulo ainda, se converte. Por causa de uma oração de resgate. Estava orando para aquele que estava apedrejando ele. E a gente não. Quando tem alguém lá fora que apedreja a gente fala assim: quebra ele, Jeová! Mostra teu poder agora! Faz justiça de Deus! E pragueja, em nome do Senhor. Pragueja com o evangelho ainda. Uma praga evangélica. É gospel, praga gospel. E ainda proclamamos o amor de Cristo em nossos corações. Aleluia. Só porque ele está no mundo não quer dizer que é teu irmão. Alô? Porque a Bíblia fala: ama o teu irmão como a ti mesmo. É isso que está falando? Não. Fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ei, ei. É o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A mostra que você ama a Deus, a prova de que você ama a Deus, é quando você ama o seu próximo. E corresponde com esse amor que você recebeu. Acontece que nós muitas vezes não amamos o próximo, julgamos o próximo, porque ele está um pouquinho mais longe que você. Alguns centímetros ou milímetros. Se não é que você está mais longe que ele. Porque os fariseus, que se professavam conhecedores da verdade, estavam mais longe do que os pecadores. E por isso que a Bíblia fala também, que não temos de ler tudo isso hoje por causa do tempo, mas a Bíblia fala o seguinte: Jesus falou assim, olha, por causa disso, os primeiros serão os últimos primeiros. E a Bíblia fala que os cobradores de impostos e as prostitutas terão primazia sobre nós. Sabe por quê? Porque nós achamos que eles são errados. Nós achamos que eles são muito pecadores. Ou nós achamos que eles não merecem a graça que nós merecemos. Sendo que ninguém merece nada. João, capítulo 14, abre lá, rapidinho. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Texto maravilhoso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha que interessante. Jesus Cristo queria que as pessoas viessem até Ele. Que as pessoas se aproximassem dEle. Porque Ele era a presença de Deus manifesta na terra. Aí o que acontece? Ele ia e levava com Ele a presença de Deus. E a presença de Deus, nós falamos no Adão 1 lá. Com Gênesis capítulo 3, a presença de Deus é que transforma o homem. É a presença de Deus que nos transforma, que nos limpa, que nos restaura, que nos mostra quem nós somos. É a presença manifesta da glória de Deus, que mostra para a gente como é que nós estamos, que nos constrange ao amor dEle, que lança fora o nosso medo, que nos une a Deus. É essa glória que nós precisamos expressar. Essa glória não é o poder, mas é o amor. E olha que interessante que nesse texto ele está respondendo as três perguntas de Deus. A mensagem de hoje é as três perguntas de Deus. E aí vem as respostas. Adão. Onde estás? Estás. Olha onde você está longe. Você está muito longe de mim. Nós não conseguimos mais se ver direito. Onde estás? Jesus Cristo vem e responde: Eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou aquela pessoa que vai encurtar a distância entre você e o Pai. Eu sou aquela pessoa. Jesus Cristo fala: Eu sou aquela pessoa que vai unir vocês dois de volta. Eu vou tirar aquele medo que você ficou e vou juntar pelo perfeito amor. Ah, peraí, eu fiz muita coisa errada. Peraí, samaritana, você tem 5 maridos. E o que está com você nem é seu agora. Foi 5 amantes. Agora está apertando. 5 maridos não tem problema. Ei, eu sou o caminho que vai ligar você ao Pai. Aquela distância que era muito grande, agora ficou pequena. Porque tem alguém que fez isso por nós. Jesus. Adão, quem é que mentiu para você? Quem é que te enganou? A resposta de Jesus, a segunda pergunta é: Eu sou a verdade. Te enganaram. Te mentiram. Disseram que aconteceu uma coisa que não aconteceu. Não tem problema. Não importa o que você fez. Não importa quem você é. Não importa onde você nasceu. Não importa o que aconteceu. Eu sou a verdade. Toma. Ele se deu por nós. E a terceira resposta: comeste da árvore que não devia comer? Eu sou a vida. Teve morte, mas eu estou trazendo vida de novo para você. Eu sou a vida. Então o que aconteceu no Éden não foi uma tragédia. O que aconteceu no Éden foi uma oportunidade para conhecermos o nosso Pai. Muita gente fala assim: ah, que se Adão não tivesse pecado, ah, aquele safado, cabra safado. Se aquele cabra safado tivesse pecado, ah, ele não estaria sofrendo, ele não estaria trabalhando que nem um condenado, ele não estaria isso, estaria aquilo. Olha, se Adão não tivesse pecado, nós nunca poderíamos olhar para o nosso Pai e falar: Pai, Tu és o amor, Tu és a verdade, Tu és a vida. Que mesmo nós pecando, Você nos ama e nos restaura. Aleluia! Esse é o amor do nosso Pai. Não tem como, não tem como você dizer que conhece a Deus sem você passar por isso, essa restauração de Deus na sua vida. Isso é restauração que nem os anjos conhecem. Se um anjo abrir a boca hoje, um querubim, e falar: Pai, Tu és bom, ele não pode nem chamar Deus de Pai, porque não é pai de anjo nenhum. E ele pode falar: Deus, Tu és bom, ele não sabe o que está falando. Mas quando eu e você abre a boca e fala: Deus, Tu és bom, a gente sabe o que estamos falando. Que Ele é bom. A gente sabe que nós vivemos isso. Ele nos restaurou, Ele nos curou. E nós conhecemos o Seu amor. E devemos continuar pregando isso e levarmos isso a todos até os confins da terra. Cabe a nós fazermos isso como Jesus Cristo fez. Nós temos que entender uma coisa. A igreja não são essas quatro paredes que estão aqui, não. Nem esse galpão, nada. Nem esse prédio. A igreja sou eu. A igreja é você. E aonde você está, você é a igreja. Então, quando você chega no seu trabalho, tem bastante pessoas, tem algumas pessoas lá que estão distantes como Adão estava de Deus. Acontece que Jesus Cristo fez uma coisa. Ele trouxe a presença de Deus para perto. Você tem que fazer a mesma coisa. Você está com Deus sobre a sua vida, na sua vida. O Espírito Santo mora dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. A glória de Deus tem que ser manifesta na sua vida. Não com pregações. Ah, chega no trabalho e fica lendo a Bíblia. Não. A sua vida é uma carta ambulante. O que você faz transmite a misericórdia. O que você faz transmite a bondade de Deus. O que você faz transmite a graça e o amor de Deus. E isso constrange um pecador que quer ir correndo para Deus. Esse é o princípio. Você é aquela pessoa que Deus enviou para ser igreja. Como? Levando a presença de Deus dentro de você. A presença de Deus não julga. Quando chega num lugar, você não concede a pessoa apontando o dedo para ela. Como muitos de nós fazemos. E por isso que o mundo não quer vir para a igreja. É um absurdo isso. O mundo quer Deus, mas não quer vir para a igreja. Porque a igreja, ao invés de mostrar Deus, está mostrando os pecados deles. Peraí, o que, que você fez, irmão? Peraí, vamos fazer um mapeamento aqui. Se você não limpar tudo, a gente não pode aceitar você. Vamos ver se a gente aceita primeiro. Qual é o seu nível de pecados? É? Em que nível que você está? Peraí, quantas mulheres você já teve? Ah, não, você teve muitas mulheres, não dá para vir para a igreja. Vai demorar muito para você ser líder de grupo. Claro que não! Nós temos que ter aquele sentimento que Jesus Cristo tinha. Ele ia até os pecadores, porque ele trouxe a presença de Deus para perto deles. Porque eles tinham medo de Deus. Alô, eles tinham medo de Deus, como nós tínhamos. Mas quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, cheio do coração de Deus, que ama, que mostra a verdade e o amor de Deus, ah, tem para ninguém. Nenhum pecador consegue olhar para uma pessoa assim e falar assim, eu não quero esse Deus. Vai ver que uma pessoa igual ele pode ficar pertinho do homem. Pode ficar pertinho do pai. Peraí, se esse irmão aqui que está me amando, que eu estou perseguindo ele, está me amando, me abençoando, tem Deus na vida dele, então eu quero esse Deus. É esse que eu quero. Não tem como não ser constrangido. Ah, mas muita gente usa o texto de Mateus 11, verso 28. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muita gente só usa evangelisticamente esse versículo, que é um versículo evangelístico só. Não, isso é para nós também. Muitas vezes nós estamos nos cobrando erroneamente. Porque nós não estamos enxergando a graça e sim a lei. Vou repetir mais uma vez, meu irmão e minha irmã, não importa o que vocês fizeram. Não importa o que você não fez ou deixou de fazer, não importa. O que importa é estar perto do Pai. E a glória dEle vai limpar e transformar a nossa vida. Vai ser santificar a nossa vida em nome dEle. Vai ser feito na terra aquilo que é feito nos céus. Da mesma maneira. O teu pão vai vir a cada dia. Você vai perdoar facilmente. Consequentemente, vai ser perdoado por Deus também. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você não precisa fazer força para perdoar. Nem fazer força para segurar a tua língua. Você não vai julgar. Amém? Ô, glória. Quando você tem a presença de Deus, você olha para as pessoas que estão lá fora e até para o seu irmão, da mesma maneira que Deus olha. Aí acabou. Aí você não vê dificuldade nenhuma para amar. Sabe que muitas vezes nós não amamos as pessoas, até os irmãos? Que a Bíblia fala que aquele que odeia seu irmão é homicida, 1 João 3,15. Aquele que odeia seu irmão é homicida. Sabe que muitas vezes nós não temos sabido amar as pessoas? Não sabemos amar os irmãos e as pessoas que estão fora? Que ainda não estão, sabe, no reino de Deus ainda? Porque nós não sabemos amar. Sabe por que não sabemos amar? Porque não enxergamos as pessoas como Deus enxerga elas e nos enxergou também. Essa semana, saiu no jornal uma menina que deixou o filho na lixeira. Amassou o menino num pano, deixou na lixeira. Escreveu assim: olha, ele nasceu dia 31 de 10 de 2006. Eu não posso ficar com ele. Aí imagina que a justiça comum, o senso de justiça própria, pega essa mulher, prende. É uma safada. Quem mandou fazer isso com o filho? Isso não se faz. Isso corta o coração. Com certeza, é uma coisa absurda. Largar um filho numa lixeira é uma coisa absurda. Corta o coração de qualquer pai. Se corta também, imagina de Deus. Deve chorar com isso. Mas tem uma coisa. Para uma mãe fazer isso, que mãe que ela teve? Ou melhor, não teve. Que lixeira da rejeição ela nasceu? A mesma que eu e você. Alô? Deus ama aquela mãe como amou a mim e amou a você da mesma maneira. Mas quando nós olhamos para a situação, o que nós fazemos? Opa, peraí, assim não. Peraí, apertou demais. Não, não apertou demais. O amor de Deus está sobre todo o nosso entendimento. Eu estou conseguindo passar, eu quero mostrar. Que Deus não olha porque aconteceu, Deus não olha para a situação. Deus te ama incondicionalmente. E assim como ama você, ama todas as pessoas para quem ele morreu. Só que muitas vezes nós estamos deixando isso claro para elas. Elas não estão encontrando o amor de Deus em nós. Mateus 11 fala: vinde a mim, vós estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Isso é para a gente também. Não é só para os de fora, não. Muitas vezes nós estamos assim, cansados, sobrecarregados, que nós não chegamos na presença de Deus. Só porque nós tivemos aí uns 5, 6 cultos maravilhosos, que nós tivemos 1 ou 2 multiplicações. Estou beleza agora, sou fariseu número 1. Sei todas as coisas agora, conheço todas as escrituras. Não! Devemos chegar como Jesus fez. Vai comer na casa do pecador. Chama o teu vizinho para comer uma pizza. Alô?
Ai, mas aquela safada que fala mal de mim?
É! Essa mesmo. E paga a pizza, a melhor pizza da cidade para ela ainda.
Ah, não, irmão.
Vai na churrascaria e paga tudo. Aquele vizinho que falou mal de você, que te perseguiu num condomínio, né? Ou aquele que tacou pedra na tua janela, pega esse mesmo e ame. Aleluia. Isso é Deus! Eu sempre conto essa história de uma mulher aqui da igreja, que ela tinha um filho que foi assassinado na favela. E o assassino passava na casa dela todo santo dia de manhã. E ela estava lá lavando a louça, e na janela ela via esse assassino que matou o filho dela. Ela é crente. Ela via esse assassino passar na frente da janela dela. Ela tremia toda quando esse cara passava. Da raiva, do ódio, da amargura. Mas um dia ela entendeu o perdão de Deus. Ela estava na igreja, afinal. E ela perdoou e começou a orar pelo assassino do seu filho. Não deu 6 meses. Esse assassino lá da favela estava na igreja dela convertido. Isso é amor de Deus. Isso não é religião nem doutrina. Isso é amor. Está preparado para amar? 1 Coríntios 13. Se eu tiver isso, tiver aquilo outro. Se você souber a língua dos anjos, se você falar a língua dos homens, dos anjos, tudo que puder falar. Se não tiver amor, nada seria. A nossa ordem, nossa única ordem que Deus ordena, e Ele ordena com firmeza: ame. A única ordem que Deus deu, que é inadmissível você não fazer isso, é amar como você foi amado. É o mínimo. Ame como você foi amado. Vamos ficar de pé. Amém. Fique louvor.